e vou receber o nosso depoente de hoje, dar-vos nota, começar por vos dar nota, de que está a substituir o Sr. Deputado Pedro Vaz, da parte do Grupo Parlamentar do PS, está a ser substituído pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo. Do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eliseu Neves está a ser substituído pela Sra. Deputada Ana Martins. E do Grupo Parlamentar da IEL, o Sr. Deputado Jorge Teixeira está a ser substituído pelo Sr. Deputado Rui Rocha. Assim sendo, vou então receber, vamos receber então agora o Diretor Executivo da AFOCELCA para darmos continuidade e iniciarmos a audição de hoje. Vamos então dar continuidade e iniciar esta audição. E esta audição, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, ao Sr. Dr. Sérgio Gomes, diretor executivo da AFOCELCA, Agrupamento Complementar de Empresas para a Proteção contra Incêndios. Dizer ao Sr. Doutor que referir que no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regimento jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Assim sendo, dizer-lhe e informar que tem direito a uma intervenção inicial, tanto antes de começarmos propriamente a fase de inquérito, tem direito a uma intervenção inicial com um tempo indicativo de 7 minutos e meio, 8 minutos. Pergunto se quer usar deste tempo para fazer esta intervenção inicial.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Sim, gostaria de utilizar algum do meu tempo para apresentar quem é a AFOCELCA, basicamente, para que todos possam ficar com essa noção.
Com certeza, assim sendo, a partir de agora, então, terá então tempo para fazer a sua apresentação. Faça favor, então.
Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou tentar que seja coincidente aqui os dois cliques. A AFOCELCA é uma empresa de proteção florestal que é detida pelos grupos Navigator e pelo grupo Altri. Tem esta, é constituída mediante este tipo de organização, portanto, um conselho de administração, depois a direção executiva, o conselho técnico, que é um conselho consultivo, que é composto por técnicos de ambas as empresas. Depois tem a coordenação, quer operacional, quer regional. Também uma sala de operações que controla uma série de meios técnicos, meios de combate e outro tipo de recursos no âmbito do combate aos incêndios rurais. Em imagens, basicamente, a AFOCELCA é isto, portanto, combate os incêndios, ou melhor, dedica-se ao combate aos incêndios. Também ao processo formativo, conforme eu vou fazer referência mais à frente, quando digo combate aos incêndios, não só pelo ar como por terra, com meios aéreos e com meios terrestres, e mais à frente irei também detalhar esta nossa atividade. Em termos de estratégicos, portanto, assentamos a nossa estratégia em três eixos, nas pessoas, na cooperação e na tecnologia, nas pessoas por forma a conseguir atraí-las, formá-las, porque formamos todo o nosso dispositivo, e motivá-las no sentido de podermos, ano após ano, ir constituindo o nosso dispositivo. Na cooperação, através da multiplicação de esforços e da partilha de resultados, e da tecnologia assente na eficiência e na antecipação. Em termos de missão e posicionamento, como disse, somos uma entidade privada, de referência na proteção florestal. O nosso foco assenta na prevenção e no ataque inicial. Atuamos complementarmente ao dispositivo de âmbito nacional, o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, e orientamos-nos para a eficiência e a rapidez operacional. O nosso modelo de organização assenta numa estrutura centralizada, com organização própria, na coordenação estratégica e operacional integrada, na articulação com outras estruturas, nomeadamente a ANEPS, o ICNF e a Guarda Nacional Republicana. Temos capacidade de decisão autónoma e formação de todos os operacionais envolvidos no dispositivo. Em 2025, formámos cerca de 400 formandos que vieram depois a integrar o nosso dispositivo de proteção. Em termos de centro de coordenação operacional ou de sala de operações, portanto, nós temos uma sala de operações própria, opera permanentemente, os 365 dias do ano, naturalmente reforçada durante o período crítico. Monitorizamos continuamente o risco e as ignições. Em 2025, acompanhámos 2.888 alertas, que significavam para nós ocorrências com perigo potencial, e dessas 2.888, 375 ocorrências vieram a constituir-se como perigo e dano para o património que defendemos. Essa sala despacha também meios, acompanha em tempo real com suporte no âmbito dos sistemas de informação geográfica e outras ferramentas de análise, toda a nossa atividade. Em termos de dispositivo, como disse, nós assentamos no nosso dispositivo em equipas de combate a incêndios terrestres, em equipas helitransportadas, dispomos de 3 helicópteros com respectivas equipas de 5 elementos, temos também equipas de máquinas de rasto, numa estimativa global superior a 60 equipas durante o período crítico de incêndios. Em termos de distribuição deste dispositivo, é feito de forma estratégica e numa perspectiva de mobilidade. Esta é a dispersão territorial do nosso dispositivo, portanto, de norte a sul, numa abrangência territorial praticamente de todo o país. Temos então 3 helicópteros, como disse, 33 veículos pesados de combate, 13 veículos ligeiros, 8 máquinas de rasto, 9 equipas de rendição. Temos uma estrutura permanente de 10 pessoas e contratualizamos serviços para operacionalizar o nosso dispositivo, totalizando quase 600 pessoas. Isto para a defesa do património das empresas agrupadas na ordem dos 220 mil hectares. Em termos de indicadores operacionais, temos um tempo de despacho até 2 minutos após a identificação da ameaça, monitorizamos continuamente o tempo de operação e temos a área ardida por ocorrência como um KPI crítico. Em termos de orçamento e eficiência, o nosso orçamento é totalmente privado. Em 2025, o nosso orçamento foi de 5.176.702 € executado. E temos, naturalmente, um forte foco em custo-benefício operacional. No que se refere à contratação de meios terrestres, nós assentamos a contratação dos meios terrestres em contratos-quadro, num modelo misto, abrangendo veículos ligeiros, pesados e máquinas de rasto, com uma cobertura territorial e flexibilidade de todos os meios, portanto, não temos meios pertencentes a uma determinada zona do país, são meios de âmbito nacional. Procuramos ter relações estáveis com os fornecedores que trabalham connosco. Maioritariamente, dos 19 que temos, só 2 é que não são oriundos da atividade silvícola. Todos os outros exercem atividade silvícola para as empresas. E a nossa avaliação é baseada em desempenho, quer seja inspectivo ou operacional. E eu estava a falar isto. Não tinha passado. No que se refere aos meios aéreos, o procedimento para contratação de meios aéreos assenta na consulta do mercado, os critérios na tipologia de helicóptero, na capacidade e no custo de cada uma das máquinas, são contratos trianuais, no modelo sazonal, e integramos o dispositivo especial de combate a incêndios rurais ao serviço da AFOCELCA, naturalmente. Em termos de pontos críticos para nós, enfoque à redução da área afetada no património das empresas, a manutenção dos recursos humanos em períodos com pouco trabalho para os prestadores de serviços pela restrição da atividade silvícola durante o verão, também numa perspectiva de serviço público, pois mais de 90% das intervenções que nós fazemos são fora do património agrupado, ou do património das empresas agrupadas, melhor dizendo, e implementamos e disseminamos novas tecnologias e técnicas de supressão. Historicamente, ao longo dos anos, a AFOCELCA tem sido também um motor no âmbito da inclusão de novas técnicas e novas tecnologias no combate aos incêndios em Portugal. E era esta a minha apresentação. Portanto, basicamente, em conclusão, nós pretendemos proteger o que é nosso, proteger a floresta portuguesa e, naturalmente, proteger o país.
Muito obrigada. Vamos passar agora à parte dos grupos parlamentares e vou dar a palavra aos grupos parlamentares. Iríamos começar hoje pelo grupo parlamentar do PCP, mas como não se encontra, avançaremos e passaremos ao grupo parlamentar do PSD. E será então o Sr. Deputado Hernani Dias, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Dr. Sérgio Gomes, muito obrigado pela... bem-vindo, antes de mais, e obrigado pela explicação que aqui nos trouxe, por esta apresentação. Uma vez que temos o tempo também muito limitado, eu entendi quanto ao objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito e os objetivos e funções prosseguidas pela AFOSELCA, queria colocar aqui algumas questões muito rapidamente. E a primeira é esta. Na gestão e combate aos incêndios desde 2017, qual foi o papel da AFOSELCA? Eu gostaria de optar aqui por um modelo de pergunta-resposta.
Peço desculpa. De 2021 até hoje, portanto, não será na totalidade do período temporal que o Sr. Deputado referiu, porque até 2021 não estava lá, só depois de 2021, mantém-se exatamente igual, o nosso princípio de atuação é exatamente o mesmo que era antes de 2017.
Eu gostaria era que me explicasse qual era o vosso papel. Diga-me. O nosso papel... Basicamente, quero saber como é que agem, de que forma, qual é o tipo de relação que têm e com quem, e como é que vocês intervêm diretamente na questão dos incêndios.
Certo. Portanto, nós somos complementares àquilo que é o dispositivo de âmbito nacional. Nós temos um objeto de proteção, como disse, que era o património das empresas agrupadas, e constituímos o nosso dispositivo anualmente numa perspectiva de complementaridade. Integrados num teatro de operações, ficamos sob a ordem do comandante das operações de socorro e assim desenvolvemos a nossa atividade. Naturalmente que tentamos, de alguma maneira, negociar a nossa intervenção, com o COS, com o comandante das operações de socorro, na perspectiva de podermos defender o nosso património, dando também, de alguma maneira, a flexibilidade em termos de operação para preocupações mais no âmbito da defesa do património e do homem, que é o que acontece tantas vezes nos nossos incêndios.
Muito bem. Significa que defendem apenas, protegem apenas aquilo que é privado.
A razão da nossa criação é a defesa do património privado, mas como referi, mais de 90% das nossas intervenções são fora do nosso património. Portanto, não defendemos só o nosso património, defendemos também a floresta portuguesa.
Isso significa que têm com o Estado algum tipo de contrato, algum compromisso que envolva valores financeiros? Se sim, quais e com que valores?
A nossa relação financeira é estritamente com as empresas, com a Navigator e com a Altri, que são quem suporta financeiramente as nossas operações. A única relação que temos com o Estado é um protocolo de cooperação no âmbito do combate, sem qualquer tipo de ressarcimento financeiro.
Então posso concluir desta sua resposta que trabalham pro bono para o Estado?
Certo.
Muito bem. Não há qualquer tipo de remuneração associada em tudo aquilo que os senhores fazem para o Estado?
Com a ANEPS, não. Temos um protocolo com a ANEPS e é um protocolo de atuação, basicamente. A ANEPS não nos paga para nós apagarmos os incêndios a nível nacional.
Desde...
Desculpe, Sr. Deputado. Temos também previsto no protocolo a possibilidade da ANEPS utilizar os nossos recursos podendo pagá-los, recorrendo aos nossos meios e pagar. Mas desde que eu estou na AFOSELCA, isso nunca aconteceu, portanto, nunca houve. Nós nunca cobramos o que quer que seja à ANEPS para qualquer intervenção.
E esse protocolo envolve apenas os meios materiais ou também os recursos humanos? No caso, imagino uma operação, fornecem os meios, os equipamentos e fornecem também os recursos humanos para operarem esses equipamentos.
A AFOSELCA, sim. Sim. A única coisa que nós podemos usufruir no âmbito de um combate a um incêndio é da alimentação dos operacionais que são envolvidos no processo logístico da ocorrência. Agora, o trabalho que eles desenvolvem no âmbito do combate não há lugar a qualquer tipo de ressarcimento.
Muito bem. Já percebi que só me vai responder a partir de 2021, embora o objeto desta comissão vá bastante mais atrás, a 2017, 16, 17, e eu queria perguntar-lhe se em algum momento a Focelca foi pressionada por um titular de cargo público, por exemplo, ou uma entidade pública do Estado, a prosseguir determinados fins de responsabilidade dessas mesmas entidades, ou a omitir algum tipo de informação relativa à questão dos incêndios?
Não.
Não. Resposta muito objetiva. Muito bem. Os meios de combate aos incêndios detidos pela Focelca, em particular os meios aéreos, têm reforçado ao longo dos últimos anos, e entre outros até o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Esta cooperação da Focelca com o Estado português na gestão e no combate de incêndios é e foi feita de que forma? Mais ou menos já me respondeu há bocadinho, portanto estamos a falar aqui de uma relação muito, muito particular, sem qualquer tipo de remuneração, mas pergunto-lhe o seguinte, até tenho aqui algumas notícias que dão conta que alguns pilotos da Força Aérea eram recrutados pela Focelca para trabalharem durante os períodos de folgas ou até fins de semana e iam trabalhar para a Focelca, ganhando seguramente, em termos de remuneração, muito mais do que aquilo que estava, do que oferiam no seu posto de trabalho normal. Entende que a ausência destes pilotos dos quadros do Estado contribuiu negativamente para a gestão dos meios aéreos de combate aos incêndios em locais que não eram objeto da intervenção da Focelca? Quero com isto dizer o seguinte, se o recrutamento que os senhores, que a Focelca fazia destes quadros altamente qualificados de combate aos incêndios, não era prejudicial para o combate aos incêndios que estavam fora da abrangência das vossas áreas que têm que tratar?
Só um esclarecimento. A Focelca não reforçou os meios aéreos nos últimos anos. Portanto, a Focelca manteve exatamente os mesmos meios aéreos, três, desde 2017, pelo menos. Não houve aqui reforço de meios aéreos da Focelca. No que se refere à contratualização, a Focelca não contrata pilotos. A Focelca estabelece um contrato de prestação de serviços com uma empresa, com um operador aéreo, e é o operador aéreo é que faz a contratualização dos pilotos para voarem as aeronaves. A Focelca não sabe qual é a origem desses pilotos. Se são, a única coisa que nós, em termos de contrato, exigimos é que o piloto fale português. De resto, não sabemos qual é a origem dos mesmos.
Mas isto é ao dia de hoje. Em 2019, a realidade não era essa. Em 2019, e tenho aqui notícias, que até 2023, que dão conta que, aqui esta notícia que diz incêndios, pilotos do Estado voam no privado. E, portanto, significa que havia aqui contratação de recursos afetos ao Estado, que em determinados momentos da vossa atividade, provavelmente nos períodos mais críticos, iam efetivamente pilotar as vossas aeronaves.
As aeronaves não são nossas, como disse. As aeronaves são contratadas a um operador aéreo em contratos trianuais. Os contratos são de uma empresa privada. A contratualização dos pilotos para operar as máquinas, como disse, e salvo erro, em 2019, era exatamente a mesma coisa que se passava hoje. Portanto, não, nós desconhecemos a origem dos pilotos.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Ana Martins, por favor, 4 minutos.
Obrigada, Senhora Presidente, Srs. Deputados. Senhor Dr. Sérgio Gomes, a Focelca é um agrupamento comunitário de empresas detidas pela Altri e pela The Navigator Company, dois dos maiores grupos da fileira da celulose em Portugal. A sua missão declarada é a proteção florestal e o combate a incêndios rurais, com dispositivo próprio, 3 helicópteros, 8 máquinas de rastro, 33 veículos pesados e mais de 450 operacionais no período crítico. Em 10 anos restou 6.598 incêndios combatidos e 49.372 alertas analisadas. Mais de 90% das intervenções ocorrem nas zonas envolventes ao património das empresas agrupadas numa área de vigilância de cerca de 2 milhões de hectares. O país gasta desde 2017 mais de 3 mil milhões de euros em prevenção e combate, 638 milhões só em 2024. E mesmo assim, 2025 é o quarto pior ano de sempre em área ardida. Portugal continua a liderar a União Europeia em percentagem de território queimado. Nesse sentido, gostaria de perguntar, na sua análise, se o modelo económico associado ao combate a incêndios rurais está devidamente alinhado com o objetivo de redução do número e da gravidade dos incêndios. Concretamente, se a prevenção fosse realmente eficaz e a área ardida caísse drasticamente, qual seria o impacto no volume de negócios da AFOCELCA e das empresas que a constituem?
AFOCELCA, Sra. Deputada, obrigado pela pergunta. A AFOCELCA não tem um modelo de negócio. O modelo de negócio da AFOCELCA é a defesa do património das empresas. A pergunta, objetivamente, eu não percebi. Se o país gasta muito ou pouco com o combate aos incêndios?
Se acha que o modelo económico está devidamente alinhado com o objetivo de redução do número e da gravidade dos incêndios?
Só no que se refere ao combate?
Sim.
Eu penso, por princípio, que os incêndios se deveriam combater muito antes daquilo que é o investimento nas operações de combate. Acho que se deveria investir naquilo que é a prevenção e naquilo que é o planeamento da nossa floresta portuguesa. E, se calhar, de alguma forma, aquilo que não se tem feito ao longo dos anos tem sido esse desinvestimento que depois, eventualmente, poderá implicar nesse investimento avultado que a Sra. Deputada referiu. Se calhar deveria haver aqui algum equilíbrio no sentido de termos uma floresta alinhada e uma floresta devidamente zelada, que evitaria, se calhar, depois no combate, esses valores. Mas eu também não estou à vontade para lhe responder se é muito, se é pouco investimento da parte do Estado. Se calhar é aquilo que é necessário face ao que não se faz a montante.
Doutor Sérgio, podia-me reconfirmar qual é o valor investido na AFOCELCA pelas empresas maioritárias?
Em 2025, à volta de 5 milhões e 100 mil euros. Que foi, já agora, dar nota que não era esse o orçamento inicial, houve um reforço do orçamento, considerando a realidade de 2025, nomeadamente a questão do incêndio do Piódão, que nos obrigou a reforçar depois o orçamento.
Nos procedimentos de contratação em que a AFOCELCA intervém, quer como prestadora, quer como adjudicária de meios ou serviços, quais os critérios objetivos de escolha de fornecedores? Forem celebrados contratos sucessivos com os mesmos operadores económicos? Em caso afirmativo, quais as razões que justifiquem essa repetição?
Obrigado. No que se refere aos meios aéreos, é feita uma consulta de mercado, e depois, mediante os critérios que eu elenquei na minha apresentação, é escolhido qual o operador que, com base naqueles critérios que eu referi, qual o operador que escolhemos, e por norma, até agora, tem sido assente em contratos trianuais. No que se refere à contratação de meios terrestres, nós procuramos manter uma relação com os prestadores de serviços que temos ao longo dos anos, oriundos quase na sua plenitude da silvicultura, por razões várias, porque conhecem o património das empresas, porque conhecem o território, porque são pessoas da terra, porque são pessoas que sabem trabalhar na floresta, e tentamos, de alguma maneira, manter esses prestadores de serviços. Hoje, face àquilo que é a realidade do nosso país, com recursos humanos em déficit, temos algumas dificuldades. Felizmente vamos conseguindo ultrapassar, não conseguimos que os prestadores de serviços satisfaçam as nossas necessidades, havendo muitas vezes necessidade da parte deles de recorrer a outras pessoas, não só as que trabalham anualmente na silvicultura, mas procuramos de alguma maneira que sejam essas pessoas que trabalhem depois também connosco.
Doutor Sérgio, podia-me confirmar, desde que está na direção, quais foram esses fornecedores nesses últimos anos?
Quais foram?
Sim.
Nós temos à volta de 20 prestadores de serviços, desde de veículos pesados de combate a incêndios, a helicópteros, a veículos ligeiros, a máquinas de rasto, são à volta de 20 prestadores de serviços. Como disse, quase todos oriundos da silvicultura.
Obrigada. A Funcel que apresenta frequentemente os seus meios como contributo relevante para a prevenção e detecção precoce de incêndios. Mas isto levanta-me aqui uma questão que eu gostava que o senhor desse a sua opinião. Se empresas privadas da fileira forestal possuem sistemas próprios de vigilância e intervenção, que muitas vezes são mais rápidos do que os meios públicos, e se não revelam a fragilidade do próprio sistema nacional de proteção civil, ou seja, o Estado não estará a delegar na prática funções de proteção civil a entidades privadas?
Eu não sei onde é que a senhora deputada foi obter essa informação. Nós não são muitas as vezes em que nós chegamos primeiro do que os meios do dispositivo. Isso não é uma situação que ocorra com muita frequência. Acontece por vezes, sobretudo em territórios, por exemplo, onde nós temos helicópteros estacionados, isso pode acontecer, mas não é factual. Raramente acontece nós chegarmos primeiro do que os meios no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios rurais.
Obrigada, doutor Sérgio. Qual é a sua opinião sobre o modelo atual de gestão da floresta portuguesa, altamente fragmentada e dominada por monoculturas? Acha que este modelo aumenta ou reduz o risco estrutural do incêndio?
A floresta portuguesa, neste momento, é o grande calcanhar de Aquiles de todo este processo de combate aos incêndios rurais. Porque é uma floresta desordenada, é uma floresta sem valor, é uma floresta maltratada e com implicações óbvias naquilo que é o combate aos incêndios e naquilo que é a cada vez maior dificuldade de combate face àquilo que é a realidade atual. Portanto, nós hoje convivemos com as alterações climáticas, com uma evolução brutal dos incêndios logo na sua primeira fase e naturalmente isso acontece porque temos a floresta que temos num país onde há locais que nem se sabe quem é o proprietário daquele terreno.
Obrigada, doutor Sérgio. Eu terminei a minha intervenção. Agradeço as suas respostas. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ainda ao Grupo Parlamentar do Chega para o tempo restante. Senhor deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhores deputados, senhor doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos está a prestar, bem como esta sua primeira intervenção, que foi extremamente esclarecedora sobre o que é e o que faz a AFOCELCA. No entanto, numa das questões que foi feitas anteriormente, o Sr. Doutor referiu que existem protocolos com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a utilização dos meios da AFOCELCA. A minha questão é se esse protocolo prevê algum tipo de retribuição pelo emprego dos meios ou se não vai além da alimentação, como o Sr. Doutor referiu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, esse protocolo prevê que a AFOCELCA, prevê que a ANEPS, o protocolo, penso que à data era a ANPC, nem era a ANEPS, à data, portanto não tinha a designação que tem hoje, prevê que o Estado possa pedir-nos alguns meios, nomeadamente os aéreos, e proceder ao pagamento dos mesmos. Penso que isso nunca aconteceu, enquanto eu lá estive, nunca aconteceu, portanto, desde 2021 até hoje nunca aconteceu, e anteriormente julgo que não, mas não posso assumir esse compromisso.
Muito obrigado, Sr. Doutor. A última questão é um pedido. O Sr. Doutor referiu que tem cerca de 20 fornecedores. Se nos podia fazer chegar à Comissão a lista com esses fornecedores. E nesta primeira ronda, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Chega, agradecemos uma vez mais a sua presença e os seus esclarecimentos. Muito obrigado.
Com certeza, obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Rui Santos. Faz favor, 4 minutos.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Dr. Sérgio Gomes, começo por cumprimentar e agradecer os contributos que tem prestado a esta CPI até ao momento. Gostaria ainda de transmitir que reconheço a importância do trabalho que a AFOCELCA tem desenvolvido ao longo dos anos. Antes de fazer algumas questões mais técnicas, queria começar por lhe referir que, tal como o nome indica, o objeto desta CPI é o negócio dos incêndios rurais. E, por isso mesmo, começo por perguntar se tem conhecimento de procedimentos administrativos de adjudicação do aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios rurais ou procedimentos administrativos de adjudicação de meios e materiais de combate ao fogo, designadamente viaturas especializadas, extintores, compostos químicos, mangueiras e fatos de proteção com o mesmo intuito, que possam substanciar algum ilícito criminal.
Obrigado, Sr. Deputado. Que eu tenha conhecimento, não. Portanto, não.
Prosseguindo então para questões mais técnicas, tive a oportunidade de ler uma entrevista de junho de 2018 a um dos supervisores da vossa empresa que referia, e passo a citar, em média, as áreas da indústria ardem muito menos do que no resto do país. Nos últimos 10 anos, até 2016, que é o último ano com dados fechados, a média de zona ardida nas áreas da indústria foi de menos de 1%. Questiono-lhe se esta percentagem se tem mantido ao longo dos últimos anos e, no seu entender, qual a razão para existir uma menor área ardida nas propriedades sob responsabilidade da AFOCELCA.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que referiu 1%, certo?
Sim.
Hoje não se mantém. Hoje a nossa área ardida é superior a esse valor, fruto também da dificuldade cada vez maior da supressão dos incêndios rurais em Portugal. A razão de alguém dizer que ardeu menos ao património das empresas, possivelmente tem que ver com aquilo que é a proteção que as próprias empresas ao longo do ano fazem dentro das suas propriedades. Portanto, são propriedades geridas, são propriedades que ao longo do ano têm pessoas a trabalhar, têm um processo de silvicultura que é desenvolvido e posso até dar esta nota. Muitas vezes as propriedades das empresas são consideradas ou são abordadas pelo Comandante das Operações de Socorro como oportunidades de combate, considerando que há prevenção, considerando que há trabalho feito dentro dessas propriedades.
Obrigado. Tive também a oportunidade de evidenciar que 90% das vossas atuações na proteção da floresta dizem respeito à floresta envolvente ao seu património. Quais os motivos para terem de intervir no território envolvente? Abandono, falta de limpeza de terrenos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A causa da nossa intervenção fora das propriedades tem que ver com a proteção. Portanto, nós, para protegermos o nosso património, temos que começar a atuar fora. Porque se atuarmos dentro, significa que já somos afetados pelo incêndio. Portanto, atuando fora, de alguma forma, salvaguardamos aquilo que é nosso. E, por outro lado, como eu disse inicialmente, fazemos serviço público porque também somos integrados naquilo que é o combate ao incêndio e ajudamos, de alguma maneira, a debelar esse mesmo incêndio. É essa a razão. Portanto, eu não expliquei o nosso modelo de atuação, posso dizer muito rapidamente. Nós, sempre que temos conhecimento que um incêndio cai dentro de um buffer de 2 km à volta das nossas propriedades, nós recebemos um alerta, monitorizamos, analisamos e projetamos meios de ataque ao incêndio.
Depois do incêndio do Pedrógão de Grande, foram criadas 2 CTIs que fizeram várias recomendações ao Governo. Muitas delas nas áreas da prevenção e combate. A maioria dessas medidas foram concretizadas pelo Governo. Como especialista na matéria, gostaria de obter a vossa avaliação sobre 2 programas que foram implementados. Primeiro, o Programa de Transformação da Paisagem, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 49 de 2020, de 14 de junho, que define uma estratégia para os territórios vulneráveis da floresta com elevada perigosidade de incêndio e ainda, segundo o programa Val Floresta.
Confesso que, obrigado, Sr. Deputado, confesso que o segundo programa Val Floresta não conheço. Quanto ao primeiro programa que falou na transformação da paisagem, além daquilo que é o trabalho que as empresas fazem na floresta e dentro do seu património, que vão transformando essa floresta numa floresta gerida, eu não gostaria de dizer isto, mas penso que o que tem dominado a transformação da paisagem tem sido o fogo.
Obrigado. Em 2017 foi também criado o Programa Nacional de Fogo Controlado, através da Resolução do Conselho de Ministros 59/17, de 8 de maio, que aprovou o Programa Nacional de Fogo Controlado em Portugal. Temos conhecimento que a AFOCELCA considera o fogo controlado como uma técnica importante e vantajosa e que se traduz numa forma de gestão e proteção de património. Gostaria que nos detalhasse os métodos e a importância desta técnica.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, naturalmente que o fogo controlado é importante para, em termos de gestão da própria paisagem e da própria floresta, reduzindo carga combustível e evitando, se me permite a expressão, males maiores a quando da ocorrência de incêndios rurais. É importante, nós até costumamos dizer em jeito, enfim, um pouco de brincadeira, o que arder nesta altura do ano não arderá certamente durante o verão e será controlado. Portanto, é importante, é algo que se tem perdido, muito por força do abandono rural e de se deixar essa prática que os nossos antepassados tanto usavam. Não sei se hoje é uma prática que não deveria ser mais usada, porque muitas vezes, numa pequena queima, a própria população está desperta e de imediato chama aos bombeiros, portanto não há lugar sequer a queima de grande área do território, e acho que é essencial para reduzir carga combustível e para se poder gerir de alguma maneira a floresta no âmbito dos incêndios rurais.
Ainda sobre o fogo controlado, o atual Governo lançou um apoio direto à realização de fogo controlado através do ICNF. Tem conhecimento de como está a decorrer este apoio?
Tenho conhecimento, sim. Tenho conhecimento. Infelizmente, nós não podemos concorrer a esses fundos também, mas sim, e acho que é uma forma de poder ir ao encontro da tal necessidade que falei anteriormente. Portanto, quanto mais ações de fogo controlado se fizerem, naturalmente melhor para a floresta e é uma forma indireta de combater os incêndios também no verão.
Outras das questões que se coloca é o nível de investimento que o Estado tem afetado nos últimos anos à prevenção e combate de incêndios. Tendo em conta a realidade da AFOCELCA, que, pelo que apuramos, investe anualmente cerca de 7 milhões de euros na prevenção e combate a fogos, considera que estes investimentos se traduzem na eficácia e no combate?
Obrigado, Sr. Deputado. 5 milhões. A AFOCELCA investe 5 milhões de euros. Eu, enquanto diretor executivo da AFOCELCA, considerando que a nossa administração e, naturalmente, as empresas, porque a administração é constituída por membros das empresas, continua a fazer investimento, é porque vê com bons olhos aquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos e a proteção que fazemos às suas propriedades. Portanto, penso que sim, e como o Sr. Deputado disse bem, na minha opinião, é um investimento que é feito e não um gasto das empresas.
Um dos dados que temos vindo a analisar diz respeito ao número de ocorrências. O número de ocorrências tem vindo a diminuir desde 2017. Considera que esta diminuição podem ter contribuído positivamente as medidas que foram implementadas pelos sucessivos governos no seguimento das recomendações das CTIs, bem como os investimentos realizados na prevenção e combate aos incêndios?
Obrigado, Sr. Deputado. É uma evidência, portanto, o número de ocorrências após 2017 reduziu, Não sei se tem que ver com uma maior sensibilização da nossa população, se tem que ver com outro facto qualquer, mas sim, é uma evidência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da IEL, Sr. Deputado Rui Rocha, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e, naturalmente, o Sr. Sérgio Gomes. Sr. esta CPI tem um objeto específico, que é a averiguação sobre a existência do negócio dos incêndios e, portanto, na qualidade em que aqui se apresenta, depois farei algumas perguntas de alguém que está no setor e que está nesta área. Mas, para já, queria-lhe fazer uma pergunta direta. A entidade que representa tem alguma vantagem direta ou indireta com os incêndios?
A Focelca? A Focelca não tem nenhuma vantagem com os incêndios. Quanto menos incêndios para nós houver, melhor. Portanto, não temos
Portanto,
vantagem.
Não há nenhuma vantagem direta, nem indireta.
Nem indireta.
E já agora...
Desculpe, indireta poderá haver... Poderá passar pela nossa extinção. É a única desvantagem que existe, porque de resto...
Segunda pergunta, agora já mais no que diz respeito, porque tem na sociedade portuguesa, e isso tem a ver também com o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, foram criados um conjunto de ideias sobre quem poderá beneficiar com a questão dos incêndios. E, portanto, já não estou a fazer uma pergunta direta sobre a sua entidade, a entidade que representa, mas sobre o setor. Vê que o setor onde está incluída a Focelca tenha alguma vantagem direta ou indireta com os incêndios?
Obrigado, Sr. Deputado. Falando de que eu não sou propriamente um técnico florestal, portanto não é a minha área, mas por aquilo que conheço e falando diretamente das empresas que são detentoras da Focelca, portanto quem coloca o dinheiro para a Focelca em termos orçamentais, não terá nenhuma vantagem com os incêndios. Daí ter criado a Focelca, por um lado, para poder defender o seu património. Por outro lado, recordo que madeira queimada não entra nas fábricas. Portanto, não estou a ver qual é que poderá ser a vantagem que as empresas tiram dos incêndios rurais. Penso que não, muito pelo contrário.
Muito obrigado. Tendo em conta, agora numa perspectiva mais genérica, a abordagem que tem sido feita, e estamos sempre na discussão entre prevenção e ataque ou intervenção pós-incêndio, na sua apreciação, do ponto de vista geral, portanto, do ponto de vista da percepção que tem sobre a intervenção do Estado nesta matéria, seria desejável ou não que houvesse uma aposta maior na prevenção, sem prejuízo, obviamente, quando os incêndios acontecem, haver capacidade instalada para fazer uma intervenção pós-incêndio.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, sem dúvida. Apostar na prevenção é, por outro lado, diminuir a probabilidade da ocorrência de incêndios ou da sua complexidade. Não tenho dúvidas nenhumas que quanto mais prevenção existir, menor será a probabilidade da ocorrência de incêndios e da sua propagação. Dar nota também que, além do investimento que deve ser dado na prevenção, portanto, a montante daquilo que são as ocorrências, a quando das ocorrências, ou seja, depois de haver um incêndio, nós somos muitas vezes confrontados, e sobretudo isto acontece no pós-2017, com, e bem, devem ser defendidos os aglomerados, devem ser defendidos os bens das pessoas, devem ser defendidas as pessoas, mas não, muitas vezes nós não vimos no terreno um combate efetivo ao incêndio. Há um incêndio que se vai desenvolvendo, vai sendo, ou vai-se evitando que ele atinja aglomerados populacionais, tudo isso, mas na verdade o incêndio não é combatido. E essa é uma grande dificuldade. Naturalmente que se conseguíssemos associar a isto a questão da prevenção e da gestão florestal, ajudaria imenso, que é aquilo que não se verifica.
Muito obrigado. É porque é interessante, não é? Porque esta Comissão Parlamentar de Inquérito parte desse pressuposto, que há alguém que beneficia com os incêndios. E quando a indústria de que faz parte vem cá, vem com o objetivo de prestar esclarecimentos, mas vem também, de alguma maneira, sob suspeita, na medida em que um dos... das indústrias que poderia estar a tirar partido dos incêndios, é precisamente a indústria em que se insere. Mas o que é relevante é que o Sr. quando vem aqui, nos diz: eu gostaria de mais prevenção. Portanto, eu gostaria de menos incêndios. O que parece contraindicar qualquer suspeição que possa existir de que há uma vantagem qualquer oculta de uma certa indústria, neste caso a sua, nesta matéria. Portanto, eu registro essas suas palavras de que prevenção é bom, deveríamos apostar na prevenção e que, aliás, o modelo de combate ao incêndio que temos hoje em dia, que é justificado pela proteção das populações, deixa depois a floresta, muitas vezes, à sua sorte, e que isso não é desejável, até porque explicou que o modelo de negócio não assenta em madeira queimada, vamos dizer assim. Gostava de lhe perguntar também, na perspectiva que tem, quais são as diferenças que encontra entre o modelo que tem na instituição a que pertence e o modelo público neste momento. Se vê diferenças de abordagem que justifiquem, eventualmente, depois também diferenças de resultados.
Sim. Desde logo, aquilo que foi referido, portanto, enquanto o nosso objeto de proteção é a floresta, nós temos a oportunidade de a combater sempre que é atingida pelo incêndio. O modelo público tem como grande prioridade a defesa dos aglomerados, das populações, das vias de comunicação e tudo isso. Portanto, ao defender, portanto, serão esses os objetos de proteção do modelo público. Não vai conseguir, muitas vezes, fazer um combate efetivo ao incêndio. E é esta a grande dificuldade, na minha opinião.
Muito bem. Para terminar, gostava de lhe perguntar se o modelo que tem, e que tem essa diferença que salientou relativamente ao modelo público, poderia ser escalável para uma realidade que tem uma dimensão completamente diferente, obviamente, que é a realidade do país, e se identifica, não sendo e tendo-nos dito que não vê vantagem nenhuma no setor que pertence, se vê outras entidades ou outras áreas de atividade que possam beneficiar com os incêndios, fazer negócios com os incêndios. Nomeadamente, a questão
Senhor,
dos meios aéreos
mesmo terminar.
E a questão, também, tem sido recorrentemente referida, da exploração do lítio. Portanto, se vê alguma ligação possível entre o negócio possível dos incêndios e determinados interesses económicos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao lítio, não sei, não faço ideia. Em relação aos meios aéreos, também não faço ideia, mas se for um modelo igual ao nosso, considerando que se os meios aéreos estão pagos antes dos incêndios, eles não vão usufruir de nada, havendo muitos incêndios. Portanto, acho que não é um benefício, porque já estão pagos. O senhor deputado tinha feito...
Se é escalável o modelo, se
poderia ser... O nosso modelo... Sim, eu penso que sim, que deverá ser, até por aquilo que eu disse, se não há combate efetivo, vai ter que haver, isto vai ter que ser visto em anos próximos, nessa perspectiva. Portanto, hoje os grupos de combate que são formatados para por este país fora, permitam uma expressão, terão que ter, ou deveriam ter, uma vertente também de combate ao incêndio florestal. Não só de defesa perimétrica das habitações e tudo aquilo que já foi dito, bem como do combate efetivo ao incêndio. Porque nós muitas vezes vimos, nas televisões e por aí fora, uma série de meios junto a uma habitação ou a um aglomerado populacional e, se calhar, numa gestão um bocadinho diferente, alguns daqueles meios poderiam estar a fazer combate efetivo e não estão. E deparamos depois com a evolução do incêndio, com a progressão rápida, porque isso nós temos que penso eu, que temos que olhar numa perspectiva realista daquilo que são os incêndios. Hoje os incêndios são completamente diferentes daquilo que eram há 20 ou 30 anos atrás. São muito mais rápidos, muito mais perigosos e, se não forem combatidos, naturalmente vão se desenvolvendo pela floresta.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto. 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o nosso convidado e se calhar começaria com uma nota prévia, porque tem sido muito, muito direto nas respostas, até parco em palavras, e não digo isto como crítica, muito pelo contrário, e tem reforçado uma coisa que tem sido constante nestas comissões, porque, como relembrava e bem o grupo parlamentar da IEL e do PS, o próprio título da comissão fala de negócios, e quando as pessoas que temos tido desse lado são questionadas sobre a eventualidade de negócios, a resposta ou é um não, como o Sr. Diretor Executivo deu, ou pouco mais do que isso. Portanto, acho que se calhar perceber também o que está em causa nesta comissão é importante, até para que possamos aqui extrair algumas conclusões. Mas eu vou também aproveitar para tentar alargar o âmbito das questões e pegando até naquilo que disse e que se prende com até com uma questão do Grupo Parlamentar do Chega que eu acho que não foi respondida devidamente. A questão da existência de uma política de muitas décadas de monoculturas, primeiro com o pinheiro, depois e resinosas e depois com o eucalipto, se acha ou não que isto pode ter um impacto no tal aumento do número e intensidade dos fogos florestais no nosso país e se, em paralelo, até por aquele que é o papel, quem são os financiadores da AFOCELCA, isso não pode ter um impacto na resposta e no planeamento e na gestão florestal que nós temos de ter daqui para a frente, nomeadamente, na nossa opinião, com a constituição de mosaicos florestais mais sustentáveis e de espécies diversas.
Obrigado, Sr. Deputado. Em relação aos mosaicos, eles só deverão, se não forem a... como é que é dizer isto? O mosaico não serve de nada se não for aproveitado depois no âmbito do combate. Não vale a pena estarmos a fazer mosaicos depois, quando o incêndio está a ser combatido, não é considerado esse mosaico. Portanto, esta é uma primeira premissa. Depois o Sr. Deputado questionou em relação ao negócio da monocultura e por aí fora. Sim. Eu penso que se tem que diferenciar aquilo que é a floresta de produção do outro tipo de floresta, ou seja, da floresta abandonada. Porque, como disse, e isto penso, enfim, que todos nós temos esta percepção. Eu, quando disse há pouco que muitas vezes o património das empresas é considerado como uma oportunidade de combate porque está gerido, o mesmo não acontece na floresta privada, que está abandonada. Portanto, a questão do eucalipto, ou do pinheiro, ou de outra espécie qualquer, eu acho que não é tema. O tema é, sim, aquilo que é a prevenção e aquilo que é a silvicultura preventiva que é feita ao longo do ano. Porque, tanto ar do eucalipto, como ar do pinheiro, como ar do sobreiro, como ar de qualquer espécie, se não houver gestão do património, do território, tudo vai arder. Agora, naquilo que são as empresas, que são detentoras da AFOCELCA, felizmente há prevenção, há investimento nessa área e nós olhamos para aquilo que é a defesa do património numa perspectiva mais segura, até em termos de combate, do que propriamente fora. Fora é o abandono e é aí que eu acho que tem que recair a preocupação do Estado nos próximos anos, porque a manter aquilo que é o estado da floresta atual. Eu dizia há uns anos, no âmbito de outras funções, que a diferença da floresta de um ano para o outro tem que ver com o crescimento e com a disponibilidade de combustível, porque ninguém lá faz nada. Ninguém atribui riqueza à floresta, a floresta não tem valor, e isto, enquanto não for alterado este princípio, nós vamos continuar com os incêndios, vamos continuar com uma série de enfim, com aquilo que nós sabemos ao longo de décadas, e é aí que tem que recair a preocupação do Estado, penso eu. É naquilo que é uma efetiva prevenção daquilo que são os espaços florestais, a valorização da floresta, e deixarmos um pouco de lado a questão das monoculturas, do eucalipto e do pinheiro e do não sei o quê. Tudo arde, haja condições para que aconteça e vai arder. É como nós antigamente tínhamos, era um bocadinho como, desculpem-me a comparação, falava-se na época de incêndios, era um bocadinho como a época de caça. Quer dizer, isto não há época de incêndios, nem há época de caça, isso há, mas de incêndios não há. Se houver condições para haver incêndios em janeiro, nós vamos ter incêndios em janeiro. Se houver condições em dezembro, vamos ter em dezembro. Se chover em agosto, garantidamente não vamos ter incêndios. Portanto, estes princípios que ao longo dos anos nós fomos alimentando e tal, eu acho que de uma vez por todas nós temos que olhar é para a floresta, não é para estas questões, enfim, menores, permita uma expressão.
Eu concordo com a questão da prevenção, discordo de facto de tudo arder, tudo arde, mas não arde na mesma proporção, nem arde na mesma velocidade, nem com a mesma facilidade. Mas eu vou pegar precisamente na questão da prevenção, até para perceber melhor, porque já o disse aqui, e eu estava aqui a ver uma notícia até 2020, que mais nessa altura era dito que mais de 90% das intervenções dos operacionais são feitos fora da área por si, controlada pela Focelca, e também disse aqui que há um sistema de alerta que, quando o fogo chega a 2 km desta área, ele é acionado. Portanto, duas perguntas aqui. Como é que funciona este sistema? Portanto, acho que seria excelente nós percebermos como é que esses alertas são automatizados, e em segundo lugar, se há algum trabalho também de prevenção e eventual limpeza desses terrenos nesse buffer, nessa área dos 2 km, porque realmente se a aposta tem de estar na prevenção e se 90% do combate é feito fora das áreas geridas pela Focelca, se também há algum trabalho de limpeza e prevenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós tentamos fazer, respondendo à segunda pergunta, nós tentamos de alguma maneira fazer algum trabalho preventivo fora das nossas propriedades, dentro desse tal buffer de 2 km. Muitas vezes temos dificuldade, em algumas zonas, é saber quem é o proprietário. Portanto, não sabendo quem é o proprietário, não podemos falar com ninguém e ficamos aqui num impasse daquilo que deve ser a nossa ação. Mas, aliás, nós temos trabalhos desenvolvidos, começámos há relativamente pouco tempo, onde o princípio era, se nós tivermos 1 euro para investir, onde é que o vamos investir para evitar um grande incêndio? E nós, naturalmente, quando olhamos para aquilo que é o nosso património e para a envolvente, naturalmente é sempre na envolvente que temos, ou que recai a maior preocupação, porque é dali que vem o incêndio por norma. Portanto, temos essa dificuldade, na verdade. O património não é nosso, muitas vezes não sabemos de quem é e não podemos intervir. O facto de nós intervirmos fora, é como já expliquei anteriormente, portanto, cai dentro do buffer, que eu já vou explicar como é que isso acontece, e tentamos evitar que um incêndio entre dentro das nossas propriedades, naturalmente na perspectiva de debelar um incêndio com maior rapidez também. Como é que nós temos conhecimento? O sistema de detecção não é nosso. Hoje em dia, através das tecnologias e tudo isso, se nós formos aos focos.pt, por exemplo, nós sabemos neste momento quais são os incêndios que existem em Portugal. Nós temos uma ligação com um delay, portanto não temos conhecimento ao segundo ou ao minuto das ocorrências, mas com algum delay temos informação do incêndio, onde é que é, a georreferenciação, naturalmente cá há enganos, mas depois cabe-nos a nós depois analisar, acompanhar e perceber se poderemos vir ou não a ter problemas com aquela alerta.
Muito obrigado. Tenho apenas mais uma pergunta, ou se calhar duas, relacionada com a relação com os outros órgãos de combate, nomeadamente a ANEPS. O papel, tal como aqui tem explicado, é complementar. Eu gostaria de saber, dentro da cadeia de comando, como é que isto é assegurado. Ou seja, quando há uma equipa da Proteção Civil que é ativada para estar no terreno, como é que essa articulação e esse papel complementar é, na prática, realizado?
Obrigado, Sr. Deputado. Nós, quando chegamos a um teatro de operações, como disse, por norma, nunca somos os primeiros a chegar. Chegamos, apresentamos ao Comandante das Operações de Socorro. A Focelca é uma entidade que é conhecida já também a nível nacional e ficamos ao dispor desse responsável. E depois ficamos naturalmente às ordens dele. Segundo aquilo que é a sensibilidade dele, ele sabe que nós existimos para defender o património das empresas e, grande parte das vezes, ele, a ordem que nos dá ou a indicação que nos dá é para nós irmos para um determinado setor ou para uma determinada frente de combate ou o que quisermos chamar, onde está o nosso património. Também já tem acontecido outras situações em que somos envolvidos em operações de combate fora do nosso objeto de proteção e até a muitos quilómetros, não só com meios terrestres, como também com meios aéreos. Posso dar um exemplo, penso que foi há 3 anos atrás, na zona de Castelo Branco, uma trovoada seca numa tarde, penso que de agosto, eclodiram cerca de 20 ou 30 incêndios e nós atuámos a mais de 30 km daquilo que é o nosso objeto de proteção, um bocadinho também na perspectiva do tal serviço público que eu fiz e de apoiar as entidades, porque estas pontes são importantes para nós, é importante para o país, como eu disse no início da minha apresentação, é importante para todos. E nós estamos para colaborar também, independentemente do tal objeto de proteção que nós temos. O nosso objetivo também é que não haja incêndios, porque, contrariamente àquilo que se vai dizendo muitas vezes, pelo parque conhecimento que eu tenho da indústria, a madeira queimada não entra dentro das fábricas. Portanto, o nosso objetivo é que não arda.
Agradeço, porque a minha pergunta complementar era precisamente nesse sentido. Era em que medida é que podem ou não já ter sido confrontados com um conflito de interesses, se me permite a expressão, em que um comandante operacional no terreno acredita que a equipa, por si disponibilizada, seria mais útil numa zona mais afastada daquela que é gerida pela Afocelca e que, da vossa parte, possa ter havido uma recusa por estar já demasiado longe e não achar que é uma boa utilização desses recursos.
Obrigado, Sr. Deputado. O comandante das operações de socorro é uma figura que é quem é responsável e quem detém o poder de mando naquela operação. E é sobre a alçada dele que nós temos que estar. Se ele nos mandar para uma zona fora daquilo que é o nosso objeto de proteção, naturalmente nós teremos que ir, porque é ele que manda e nós temos que obedecer. Se houver oportunidade de nós, e vou-lhe dar um exemplo concreto, não tem que ver com meios terrestres, tem que ver com meios aéreos. Muitas vezes, uma operação com meios aéreos, o comandante das operações aéreas divide os meios de asa fixa dos meios de asa rotativa. Nós só temos meios de asa rotativa. Se os meios de asa rotativa estiverem no flanco onde nós não temos objeto de interesse, nós temos que ir para lá e nós não temos nada a beneficiar com aquilo, a não ser o apoio para que, mais uma vez, consigamos debelar o incêndio o mais rapidamente possível. Fora disso, nós ficamos à ordem do comandante das operações de socorro. O tal processo de negociação que eu disse no início é, se for alguém que não conheça, nós dizermos, e são estas as orientações que as pessoas têm também, é dizer, o nosso objeto de interesse é ali. Quando houver possibilidade de nós irmos para lá, tudo bem, não havendo, estamos à ordem do comandante das operações de socorro.
Muito obrigada a todos. Fim daqui é esta primeira ronda. Vamos dar início a uma segunda ronda, que se processa da seguinte forma. Os senhores deputados, mediante inscrição, e já se inscreveram 4 grupos parlamentares, portanto, não é por grupo parlamentar, peço desculpa, inscreveram-se 4 deputados, irão formular as perguntas sucessivamente. Depois o senhor responderá em conjunto e, para esse efeito, terá um tempo indicativo de... Mediante as inscrições, são 4, terá um tempo indicativo de 8 minutos. Portanto, começo pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Nuno Simões de Melo, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, tem sido muito interessante ouvir tudo o que nos tem dito, mas há aqui um pormenor, será um comentário da minha parte, que eu acho que é relevante também para o objeto desta Comissão. De facto, só do Orçamento de Estado, em 2024, estavam orçamentados 638 milhões de euros para a prevenção e combate aos incêndios. Ou seja, isto provoca fluxos financeiros. Isto quer dizer que há negócio relacionado com o incêndio ou negócios dos próprios incêndios. Depois também a própria inversão no combate, ou pelo menos a percepção que nós temos de inversão na forma de combate ao incêndio, em que passou-se de combater o incêndio, como o Sr. Doutor disse, para proteger as povoações e as vidas, leva, no caso de haver alguém mais malicioso, a saber que a área que vai arder será, porventura, muito maior, o que poderá retirar alguns rendimentos. A minha primeira questão, tem a ver com a experiência do Sr. Doutor, não tanto com a Focelc, mas um homem ligado a esta área dos incêndios, se haverá empresas a lucrar com o incêndio. Eu não estou a dizer que seja ilícito, se há ou se não há. Também vi, Sr. Doutor, e agora é aqui um comentário também pessoal, eu vi o organograma da vossa empresa. E vi o organograma que o Observatório Técnico Independente fez da prevenção e combate aos incêndios. Eu vou ser muito honesto. O seu organograma é para funcionar. O outro organograma é para não funcionar. Porque a confusão é tal que muito dificilmente conseguirá haver alguma coordenação. O Sr. Doutor, acho que o seu modelo podia ser exportado também para este prevenção e combate. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutor Sérgio, pergunto-lhe duas coisas muito simples. A Focelca ou as empresas associadas têm por hábito adquirir parcelas de terreno que foram objeto dos incêndios, ou seja, que foram intervencionadas também pela Focelca e depois são adquiridas por essas empresas, sim ou não? Há pouco disse também que não há ou não vê grande interesse na madeira queimada e creio que a sua expressão foi não entra madeira queimada nas fábricas. Estou correto, estou certo. Imagino eu. Foi aquilo que o senhor disse. Porém, há uma empresa que o senhor bem conhece, que é a Navigator, que em 2024 aumentou os lucros em 20% e que comprou madeira queimada com e sem vestígios de carvão. Pergunto, considera que esta empresa fez tudo pro bono, tal como faz a Focelca, ou afinal existe algum interesse associado? Para mais uma outra questão, está o Dr. Sérgio Gomes em condições de assegurar que desconhece qualquer tipo de negócio associado à contratação de meios, à gestão, à prevenção e até ao consequente tratamento das parcelas que, entretanto, foram queimadas? Com aquilo que é a vossa experiência no terreno, identificam práticas contratuais ou dinâmicas que possam indiciar a existência de uma economia dos incêndios instalada ou em crescimento? E, finalmente, uma última questão. O sistema atual está desenhado para eliminar incêndios, portanto, para prevenir, evitar que aconteçam, ou simplesmente para os gerir? E, já agora, qual é o papel do ICNF neste processo? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Rui Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu colocarei quatro questões, algumas, se calhar, são cruzadas com outras que já aqui foram colocadas. Sabemos que uma das vossas bandeiras diz respeito à formação. Quais as melhorias que considera que deveriam ser implementadas no âmbito da formação? Quais as vossas sugestões para que Portugal possa melhorar a sua gestão das florestas e, neste âmbito, se concordam com a necessidade de concretizar uma reforma da propriedade rústica, tal como decorre da proposta que foi realizada pelo Grupo de Trabalho e que o Governo da AD não deu seguimento? Como define a articulação entre a atividade privada e o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, sobretudo nas fases de pré-supressão e de ataque inicial, e como tem evoluído essa cooperação desde a integração com os estatutos da AGIF? E, por último, quais as perspectivas da AFOCELCA para os próximos anos relativamente à integração em novos modelos territoriais de gestão partilhada e à adoção às dinâmicas das alterações climáticas que exigem maior coordenação e inovação? Um último à parte só. Obviamente, todo este processo gera negócio. As funerárias também têm negócio com as pessoas que, infelizmente, partem. Mas isso não significa que esse negócio seja ilícito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da IEL. Srs. Deputados, posso continuar a reunião? Posso continuar a reunião, Sr. Deputado? Muito obrigada. Dou a palavra, então, ao Grupo Parlamentar da IEL. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sim, eu penso que é importante distinguir, claro que negócio há, pois há o negócio ilícito e o negócio lícito, não é? Da mesma maneira que uma funerária faz negócio até com coisas lamentáveis como a morte, mas não, o problema será se a funerária estiver a incentivar e a criar condições para as pessoas morrerem mais cedo. As imobiliárias fazem negócio vendendo imóveis, as reparações de automóveis fazem negócio reparando automóveis. Mal estaria se houvesse, promovessem a existência de buracos na estrada para os automóveis terem problemas de pneus e suspensões. Aí sim, assim, haveria um problema. É disso que estamos a tratar nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu vou aproveitar a presença do Sr. Sérgio Gomes. Havia algumas perguntas que eu também tinha para fazer, foram feitas, não vou insistir. Mas para ouvir a sua visão como especialista sobre duas coisas que me parecem importantes. Primeiro, que oportunidades vê no combate e na prevenção dos incêndios em tudo aquilo que começamos a ter como tecnologia disponível, nomeadamente os drones, nomeadamente a robotização, nomeadamente a inteligência artificial. E de que maneira isso poderia ser transponível para uma nova geração de abordagem ao tema dos incêndios, quer na parte privada, mas sobretudo na parte pública. Segunda questão. Eu tenho atravessado o país muitas vezes nos últimos tempos, nas últimas semanas, e fico francamente impressionado com aquilo que vejo na região centro, na sequência da tempestade Kristin. E o que vejo são árvores derrubadas que põem em causa o espaçamento que, em poucos casos, infelizmente, existia, agora já não existe porque as árvores estão absolutamente deitadas, vamos dizer assim, e, sobretudo, trata-se de madeira seca, portanto, que arde de forma muito fácil. Resultado, a minha preocupação é grande. Eu acho que nós temos ali um barril de pólvora. Se não formos capazes, até chegando o verão, ou até antes disso, eventualmente, haver condições para termos temperaturas, condições de umidade, eu acho que nós podemos ter um enorme problema, nomeadamente na região centro, e são hectares, hectares, que vão desde o mar até ao interior mais profundo, e, portanto, gostava de ouvir também a sua opinião enquanto especialista sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E temos mais uma inscrição, entretanto, que foi do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o nosso convidado e desde já peço desculpa por chegar apenas agora, mas tive depois do plenário um outro compromisso parlamentar em representação do meu grupo. Eu creio que, aliás, gostaria de começar por esta questão, ou ter esta pista relativamente ao imenso volume de biomassa que ficou com as tempestades, e saber se nas áreas geridas e diretamente pelas empresas de celulose, esses materiais já foram removidos ou estão em vias de o ser. Primeira questão. A segunda questão, as equipas de combate da Afocelca, julgo que estão dedicadas às áreas que são propriedade das duas empresas associadas, mas pergunto se sim ou não também intervêm em áreas de povoamentos que são propriedade individual de outras pessoas e que estão tomadas de aluguer por essas empresas, se sim ou não intervêm. E se não fazem diretamente qualquer tipo de intervenção, prestam algum tipo de apoio a esses proprietários. Eu gostaria também de saber, e com isto termino, se o Sr. sabe se as empresas dão aos proprietários das parcelas alugadas para a produção de material para as celuloses alguma espécie de compensação pelos prejuízos sofridos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos os senhores deputados que contribuíram com as suas perguntas. Uma vez que houve mais uma inscrição, o tempo indicativo do Sr. para responder é de cerca de 10 minutos. Portanto, dou a palavra agora ao Sr. para responder. Faz favor.
Obrigado. Eu vou tentar responder a todas e não me perder. Portanto, a primeira questão do Sr. Deputado do Chega, na prevenção e combate, os tais 638 milhões que foram empregues, se existe ou não negócio, desconheço na sua plenitude se existe ou não negócio, não faço ideia. Se haverá empresas a lucrar com os incêndios rurais, eu penso que ninguém lucra com os incêndios rurais em Portugal e quero acreditar nisso. Há algumas que fazem negócio, mas isso é fruto daquilo que é a sua atividade. Em termos de organograma, que o exemplo que deu da confusão e tudo isso, e a questão da exportação do nosso modelo, que é um modelo mais ajustado, eu penso que sim, esse se calhar será um dos problemas que nós temos também, agora focando exclusivamente no combate. Quanto mais entidades, ou quanto mais embaraços, se assim se pode dizer, houver no sistema, com maior dificuldade ele irá fluir. Eu ainda o ano passado fiz uma visita ao nosso, aqui a um país vizinho, onde até os equipamentos eram iguais. Isto pode parecer um pormenor, eu considero que é um por maior, desculpem-me a expressão, portanto, havendo a concentração de sinergias toda no mesmo objetivo, se pudermos reduzir o número de entidades, eu penso que será benéfico. Depois, penso ter respondido no que se refere às questões do grupo do PSD. Se as empresas têm por hábito adquirir parcelas depois dos incêndios rurais, sim ou não, eu não vou dizer nem sim nem não, desconheço, não faço ideia, não é do âmbito da Afocelca, portanto é das empresas, eu não desconheço na sua totalidade. Não entra madeira queimada na fábrica, eu referi pelo parque de conhecimento que eu tenho, portanto eu não tenho conhecimento, eu não trabalho nas fábricas, não estou à entrada das fábricas, portanto aquilo que eu ouço dizer é que a madeira queimada não entra. E foi com base nesse pressuposto que eu fiz esta informação. E perguntou se fez pro bono ou não essa aquisição, desconheço, não faço ideia se isso aconteceu ou não. Depois fez-me outra questão que eu não percebi a questão. Depois, em relação ao sistema atual, se elimina ou eliminar ou gerir e o ICNF, também não percebi qual era o contexto, peço desculpa. Em relação ao PS, a nossa bandeira é a formação, quais as melhorias que nós poderíamos introduzir em termos de sistema? Eu penso que a introdução de uma nova ferramenta, e nós, a Afocelca, nos últimos anos, tem dado grande enfoque e inclusivamente tem participado em ações para que possamos utilizar cada vez mais esta ferramenta, tem que ver com as equipas de máquinas de rasto. As máquinas de rasto são uma ferramenta muito eficiente no combate aos incêndios. Nós temos dinamizado também a utilização deste tipo de equipamentos, inclusivamente o ano passado apoiámos o Estado e a Escola Nacional de Bombeiros a ministrar formação nesta área. Não só por aquilo que se consegue através deste equipamento, como também por aquilo que é público, que tem que ver com a dificuldade em termos de recrutamento de pessoas para o combate aos incêndios. No que se refere à articulação privada e pública, desde o ataque inicial, é uma articulação normal, com um objetivo comum, que é apagarmos o incêndio o mais rapidamente possível, portanto não há aqui qualquer tipo de constrangimento. E as perspectivas para os próximos anos, eu penso que, mantendo o registo daquilo que tem sido, eu diria até as últimas décadas, eu acho que é uma preocupação que devemos ter, porque não se tem feito muito naquilo que é a defesa da nossa floresta, pelas razões que eu já evoquei anteriormente. Penso que depois do grupo do PS terá sido o IEL, eu tenho aqui o... Ok? Então, em termos de oportunidades de combate, no combate e prevenção, com recurso a drones, robôs, inteligência artificial, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, aqui está uma oportunidade muito significativa naquilo que é o êxito do combate também, mas continuamos, aliás, permita-me dizer-lhe que não podemos perder nunca o foco na prevenção, porque se perdermos o foco na prevenção e pensarmos que os robôs e a inteligência artificial que vai resolver os nossos problemas, não irá. Acho que é um apoio importante, nomeadamente a questão da inteligência artificial, mas contrariamente àquilo que hoje entra dentro das nossas casas, que é as guerras que infelizmente o mundo vai vivendo, este nosso inimigo é mais traiçoeiro e é muito mais difícil do que as guerras bélicas. E, sendo ferramentas importantes, e também alguma evolução que temos que ter aqui com a utilização destas ferramentas, são importantes. Recordo, por exemplo, que hoje nós não podemos utilizar um drone quando há meios aéreos no ar. Isto, naturalmente, é um constrangimento para nós. Se nós tivermos uma ferramenta de inteligência artificial que precisa a todo momento de ver um incêndio, nós não temos essa ferramenta. E isto acho que é um passo que, legislativo, acima de tudo, e com a maior brevidade deverá ser ultrapassado. Porque, naturalmente, o incêndio visto de cima vê-se na sua globalidade, isso hoje não acontece, ou muito dificilmente acontecerá. Tudo bem que há meios aéreos, há meios de apoio à decisão e de análise e tudo isso, mas termos um drone, por exemplo, estacionado num determinado corredor aéreo, dá-nos uma perspectiva importante daquilo que é o desenvolvimento do incêndio. Se associarmos a isso outras ferramentas que hoje existem, ao nível dos satélites e tudo isso, são ferramentas extremamente importantes. Mas, mais uma vez, refiro, nunca nos podemos esquecer daquilo que é a prevenção. E depois, também, a inteligência artificial por si só não funciona. Permitam uma expressão, aquilo que são as ferramentas de simulação, tudo isso, é um bocadinho como a sopa da pedra. Ela é tanto melhor quanto melhor forem os ingredientes que nós lá colocarmos. Se nós não dissermos como é que é constituído, ou aliás, como é que é ocupado o solo, qual é a dimensão das espécies, quais são as espécies, enfim, uma série de informação que hoje, infelizmente, a que temos não é relevante, esses simuladores também são uma ferramenta que nos ajudam, mas poderiam ajudar muito mais. Mas, sem dúvida, que é importante no futuro esta área do saber, para já. Em relação à região centro, que o Sr. Deputado referiu, e às árvores derrubadas, a palavra que me ocorre é dramático. Acho que é dramático se nós não olharmos para esta realidade, para aquilo que aconteceu, para aquilo que foi a intempérie, e se ficarmos todos de braços cruzados a olhar para aquilo. Se as árvores em pé, aquilo que nos é oferecido ao longo dos últimos anos, com 2017 a alertar-nos para aquilo que é a problemática dos incêndios rurais, agora com elas no chão, se nada for feito, naturalmente nós vamos ter um problema sério. Esperamos todos que não haja tragédias, naturalmente, mas acho que devemos considerar, e a única palavra que me ocorre, é dramático se nada for feito. Já dando resposta aqui a uma pergunta que foi feita, se as empresas detentoras da Afocelca estão ou não a fazer algum tipo de trabalho, eu penso que sim, mas também não posso confirmar isso, porque não tenho, penso que foi o Sr. Deputado que me perguntou, as empresas, eu não tenho noção daquilo que é o trabalho que as empresas nesta área realizam. Tenho algum conhecimento de levantamentos que estão a ser feitos e de algum tipo de trabalhos, mas não posso concretizar aquilo que está a ser feito por desconhecimento. Não tem a ver com a minha área. Foi a primeira pergunta que o Sr. Deputado fez. Depois, se os meios à Afocelca intervêm ou não nas propriedades privadas, sim. Portanto, cerca de 90% da nossa atividade é feita fora do nosso património, é feita no património dos nossos vizinhos, digamos assim. E depois, se as empresas dão aos proprietários algum tipo de compensação, eu desconheço. Não é a minha área, não sei dizer. E penso que terei respondido a todas as questões.
Muito obrigada. Muito obrigada também pelo seu poder de síntese. E realmente não foi preciso eu tocar aqui a campainha. Também era apenas um sinal indicativo. De qualquer das formas, só me resta agradecer a sua disponibilidade e da empresa que representa em estar aqui e prestar resposta e declarações a todas as perguntas que foram aqui colocadas. Mais uma vez, obrigada. Uma boa noite e um bom regresso a casa. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Senhores deputados, entretanto, fazemos aqui um intervalinho. A próxima entidade já chegou. Se quiserem, portanto, eu não sei que horas são. São 7h10, podemos começar às 19h15, 5 minutinhos chega para os senhores deputados, digo eu. Temos que ter aqui um consenso para podermos... Chega? Então às 19h15 recomeçamos.
Claro, mas muito obrigado.
Ora essa.